Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Olá, voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Estamos inaugurando um bloco que se chama... Um bloco não, uma série de programas que se chama Olha, Você Por Aqui. E assim, isso surgiu desse encontro que a gente está aqui com os nossos convidados, que é o Daniel e o Guilherme, que são cicloviajantes, bikepackers, cicloativistas e também abertos a essa experiência de fazer uma viagem e seguir o objetivo, seguir o planejamento ou não. Como é que fica isso, hein, pessoal? Vocês fazem, né, tem todo um preparo para fazer a viagem, toda uma expectativa. O Daniel falou que ficou por anos, né, fazendo um pé de meia para poder fazer uma viagem como essa. Então, assim, o que que fica numa viagem? O que que vocês acham que depois colocou o pé na estrada, ou o pneu na estrada, né? Como é que fica isso? Vocês entendem que tem aquele objetivo, tem aquele calendário e tudo foi desenhado para isso, então tem que seguir? Ou certamente vai mudar? Como é que fica essa história com os planos?
Acho que tá mutado o microfone do Dan.
É. E é o melhor para responder essa pergunta.
Ah, beleza. Bom, geralmente, né, a gente faz aquele planejamento mais para ter meio que um guia assim, do que a gente vai fazer, né? Tipo assim, quantos dias que vai durar, quanto que a gente vai gastar, né? Pra gente ter uma ideia mesmo, né? Só que é mais um guia mesmo, né? Não necessariamente um roteiro tão fixo, né? E principalmente a gente estando de bicicleta, né? A gente tem muito mais liberdade para mudar esse planejamento, né? Igual foi a primeira coisa que a gente fez nessa viagem, foi mudar, porque a gente tinha pensado inicialmente em pegar um ônibus de BH para Santos, né? E aí, quando chegasse lá, a gente já ia pedalar 200 quilômetros no primeiro dia. Só que aí, tipo, acho que faltando uma semana, assim, na hora que a gente ia comprar passagem, assim, chamei o Dan para comprar, aí ele falou: "Ah, mas espera aí, esse ônibus aí é de dois andares. E o ônibus de dois andares é um pouco mais difícil de colocar a bicicleta, porque o bagageiro dele é menor, né? Seria menor se fosse ônibus de um andar, e não tem. Aí como é que a gente faz? Ah, a gente pode ir de BH para São Paulo e pegar outro ônibus de São Paulo para Santos, né?" Então, tipo assim, já começou a mudar daí, né? E isso foi bom, porque a gente chegou em Santos um pouquinho mais tarde do que o previsto. Aí a gente pensou: "Ah, já que a gente chegou um pouquinho mais tarde, vamos ficar um dia aqui em Santos, tipo, curtir, né?" E aí já começou assim, a gente foi meio que desviando, né? E aí já chegou a frente fria e começou a mudar outros planos também, né? Eu acho que no fim das contas foi bom a gente ter ficado esse dia inicial em Santos, porque se a gente não tivesse feito isso, a gente ia pegar muito frio assim nas praias e não ia curtir esse dia, né? Mas voltando pro tema, assim, né? A gente faz esse planejamento todo, né, para ter uma ideia, né, de quanto vai gastar e tudo mais, mas é uma coisa mais flexível, assim, né? Não é tão uma obrigação, assim, né, de seguir exatamente a risca, né? Principalmente estando de bicicleta, né? Que a gente não tem a passagem comprada, assim, tanta coisa, né? Eu vejo dessa maneira.
No meu caso, o planejamento partiu de um sonho, porque eu sempre, já tem muitos anos que eu penso de fazer a Costa do Brasil, só que eu sempre ficava, tipo, enrolando. Eu não sou uma pessoa que planeja as coisas igual o Guilherme. O Guilherme, ele é nos mínimos. E eu geralmente eu tenho vontade de fazer as coisas e aí eu vou deixando pra hora que vai chegar e faço de última hora, sabe? E eu não tinha experiência de viajar com bicicleta, uma distância tão longa quanto essa. O Guilherme já tinha ido pra Santos de bike.
Pra Santos, Vitória, não, pra
Vitória,
né?
De bicicleta sozinho. Então, eu enfim, tava a fim de fazer o rolê. Eu já tem uns anos já que eu pensei muito em fazer esse rolê até Floripa e depois voltar e fazer de novo até o Uruguai, sabe? E aí eu falei assim: pô, vou chamar o Gui, vou conversar com ele, vamos ver se ele anima. E ele super animou. Mas sabe quando eu fiz o convite meio que displicente, assim, sabe? Eu achei que ele ia animar, mas ia ser uma coisa meio que da boca pra fora. E aí acho que em março desse ano ele começou a falar: eu vou tirar a série em agosto pra gente viajar. E aí eu falei: então vai rolar, né? Então vai rolar. O meu planejamento com essas questões de bikepacking ou de viagem em geral é geralmente só juntar a grana e fazer, assim, sabe? Essa grana aqui eu acho que dá, e bora fazer isso acontecer. Mas como essa viagem eu já tava pensando nela mais tempo, eu tô juntando grana um tempo bom, assim. Até pelo fato de que eu sou profissional liberal, né? Então não tem muita garantia de nada. Tem que fazer esse corre mesmo. Mas o Gui veio assim como uma luz no rolê, assim, porque ele é muito organizado e eu acho que ele é a melhor pessoa para falar de programação, porque eu não questionei nada, assim. Ele falou, ah, vamos ficar um dia, a gente pode ficar um dia aqui na praia, vamos ficar um dia na praia. Vamos dormir mais um dia aqui, porque acho que vai cair uma chuva amanhã, vamos dormir mais um dia. Então nem aí, entendeu? Falasse, ah, vamos ter que pedalar 200 km hoje, vamos pedalar 200 km hoje. Eu ia passar mal, ia, mas eu ia pedalar 200.
É legal que eu cheguei a fazer a rota assim de cada um dos dias. Eu fiz 12 rotas no Strava, né? Tipo assim, 12 rotas do pedal certinho, assim, que ia ser 12 dias. Só que acabou que meio que desviou um pouquinho.
Se fosse eu.
Mas
ia
talvez seja isso, né? Talvez seja necessário fazer essa pré-visão pra daí ter margem pra poder decidir se continua, se muda, se não, né?
Sim, foi até bom pra saber, tipo, quando que eu tinha que voltar, né? Porque, tipo assim, eu vi que, opa, chegou mais ou menos no gasto que eu tinha previsto pra viagem, né? Tipo assim, se eu continuar ela, eu vou, tipo, gastar muito mais do que eu esperava, né? Vai ser ruim pra mim depois, né? Tipo isso.
Então, mas como é que é? A gente escuta de tudo, né? Tem vários tipos de viagens, como a gente já falou, e também os percursos e os acontecimentos na viagem podem indicar isso, mas... uma cicloviagem, ela é muito cara, ou ela não é cara, ou ela tem uma estrutura que você precisa ter, ou prever, como é que... Porque assim, eu entendi assim, Guilherme, que você está voltando por uma questão do orçamento, né?
Sim.
Então, aí... essa viagem foi cara?
Sim, depende até da forma com que você viaja, né? Eu conheço pessoas que viajam mais, assim, como turistas, né, digamos assim, e pessoas que viajam quase que como se fosse, sei lá, cicloviajantes profissionais, assim, digamos, né? Ou seja, em qual sentido que eu digo isso, né? Tem pessoas que juntam uma grana, né, igual acho que foi o que a gente fez, a gente juntou uma grana e aí pretendeu, tipo assim, gastar essa grana na viagem, né, tipo assim, como se fosse turista mesmo. E tem pessoas que o objetivo é uma viagem mais de longo prazo, talvez, e aí a pessoa vai conseguindo recursos durante a própria viagem, né? Ou seja, faz algum voluntariado ou algum trabalho mesmo durante a viagem, né? Para conseguir se manter de forma prolongada, né, nessa viagem. E no nosso caso, não foi bem assim. A gente juntou dinheiro e tinha aquele dinheiro para gastar na viagem. Então, a gente não podia exceder muito esse dinheiro, né? Até por isso que chegou num dado momento assim que eu tive que retornar mesmo, né? Porque senão ia extrapolar muito, né? O que eu planejava, né? Eu fiz as contas aqui mais ou menos hoje e eu vi que essa viagem para mim custou por volta de R$ 1.700 aí, aproximadamente, né? Entre hospedagem, alimentação, passagens mesmo, né? De ônibus. Então, ou seja, foi uma viagem relativamente cara, né? Eu imagino que outros cicloviajantes consigam viajar com bem menos que isso, né? Mas no nosso caso a gente foi mais com esse intuito mesmo, de conhecer, visitar, turistar mesmo, né? Então foi mais ou menos esse o nosso rolê, assim, né, nessa viagem.
E a questão do frio também, né? Como você falou, daí vocês foram parando em fazendo hospedagem.
Isso.
Não dá nem pra colocar a culpa no nenê. Mas aqui. Você estava falando, Gui, que existem formas, né, de arrecadar e de gerar, de pagar os custos da viagem, né? E, além disso, queria lembrar duas coisas pelas conversas que a gente já teve, que na bicicletaria, por esses 11 anos, a gente teve um evento chamado Encontro de Cicloviajantes. Então, o pessoal chegava, decidia o que eles iam falar, fazia a curadoria da viagem, às vezes mostrava mapa, às vezes era bem... talvez como está me suando o Guilherme, às vezes bem planejado, com tudo já previsto e tal. Agora, tinha gente que chegava até e falava assim, não, a minha viagem eu vou contar tocando uma música, a minha viagem eu vou contar só com as fotos. Enfim, fica, né, e é muito difícil mesmo condensar uma viagem
com todas as coisas que podem acontecer nela. Mas, de qualquer forma, o que eu queria lembrar é que as pessoas sempre falavam que existe muita generosidade na estrada. Então, se você está pedalando e você encontra uma casa, uma família, às vezes tem a refeição ali junto com a família, daí já dá uma boa conversa, já fica ali marcante o caminho. E outra coisa também é, quando chegar nas cidades, conseguir ter mídia, né? Conseguir fazer uma reportagem, dar uma entrevista, que é a experiência que o Fernando sempre me trouxe, assim, que ele chegava nas cidades, ele foi daqui até Manaus, ele já foi daqui até Porto Alegre, pedalando. Então, tem muitas histórias nesse sentido, assim. Vocês já usaram dessa faceta?
Bom, eu, pelo menos, eu sou, como a gente falou antes, eu sou muito tímido, né, assim, então eu tenho muita dificuldade de chegar num lugar assim, fazer amizade com o pessoal e tal, então eu nunca cheguei a conseguir algo desse sentido, né, mas eu imagino, assim, que é super possível, inclusive eu acompanho outros cicloviajantes, né, tem perfis aí no Instagram mesmo, né, no YouTube, que as pessoas fazem isso mesmo, elas, inclusive, vivem viajando, tipo assim, há mais de um ano, né, então elas fazem isso, elas chegam num lugar, fazem amizade com os locais, né, e fazem mídias mesmo, né, fazem vídeos, e aí às vezes esses vídeos são monetizados, inclusive, né, a pessoa vai usando isso como uma renda mesmo para continuar a viagem, né, nesse sentido, né, mas a gente especificamente, a gente não chegou a fazer isso.
A gente não chegou a ganhar nada, nem fazer esse corre, mas, por exemplo, no caminho, todos os lugares que a gente passou no caminho, sempre tinha alguém solícito para falar onde tinha uma pousada mais barata, qual o melhor caminho pegar. Eu lembro de três situações que eu acho que foram mais marcantes, assim, foi quando a gente chegou em Santos, a gente sentou no quiosque da praia e começamos a falar assim, ah, já que a gente vai passar a noite aqui, vamos procurar um lugar para ficar, né? Daí a gente ficou procurando no Google e tal, e era tudo muito caro, assim, na faixa de 150, 100, 150, até R$ 200. Daí tinha um tiozinho no quiosque que ele veio até a gente e falou assim, ah, vocês estão viajando e tal, vocês vão para onde? A gente contou que a gente queria pegar uma pousada em Santos para curtir o dia do sol, e ele falou assim, na rua aqui atrás tem um por R$ 60, vai lá, é o melhor preço que vocês vão conseguir na beira da praia. Acho que essa foi a primeira pessoa que chegou com o intuito de ajudar, sabe? Daí, no caminho de Santos para a primeira cidade que a gente ficou, que esqueço o nome dela sempre,
Iguape, né?
Iguape, a gente parou num quiosque de duas senhorinhas para poder almoçar, assim, e elas trocaram uma ideia com a gente, passaram todo o feedback da cidade, aonde que tinha que ir, quem procurar, o preço das coisas, se valia a pena, se não valia. Chamaram a gente para ir num rolê que tem de Santos até Iguape em agosto, no final de julho, aliás, que é uma pedalada que vai uma galera para lá, tipo uma procissão, vai gente a pé, vai gente de bicicleta e tal. E daí a gente chegou em Curitiba, e Curitiba é incrível, assim, todo lugar que a gente vai com as bicicletas, elas estão com bagageiro, né? Todo lugar que a gente para, alguém fala assim, ah, vocês estão viajando? E quer trocar ideia, quer saber. Daí a gente teve que passar no Decathlon, porque eu esqueci de trazer umas calças de frio pra cá. E aí na fila do Decathlon, uma moça assim, mas vocês estão indo pra onde? Ah, Floripa. Não, se passar em Blumenau, procura meu filho, o nome dele é tal, ele te dá estadia, ele te ajuda, não sei o quê, ele viaja também. Pá. E foi muito legal, assim, sabe?
Ai, que legal saber disso, que Curitiba tem sido
Curitiba
esse lugar de recepção, assim, do ciclo
tem.
viajante.
Tem
O
sido
pessoal
massa demais.
indica a bicicletaria cultural? Teve alguém que já indicou?
Sim. Aí, na hora que a gente chegou, a amiga que está recebendo a gente aqui, a Paula, falou. Eu falei assim: ah, eu tenho que arrumar esse bagageiro. Ela falou: não, vai na bicicletaria cultural, que a galera lá é massa. Foi lá que eu peguei minha bike. E aí na bicicletaria cultural eu fiz a ponte com o Lucas para furar o garfo, né? Para instalar o garfo na bicicleta. Que também é uma pessoa muito massa. E por aí vai, assim, sabe? Então a gente conheceu muita gente nesse pouco tempo que a gente está viajando. Está uma semana na estrada.
Há uma semana que vocês saíram para Santos, é isso?
A gente saiu de Santos domingo, a gente saiu para Santos no domingo, chegamos na segunda, chegamos em Curitiba domingo de noite, aí o Gui foi embora na terça, E eu devo ir embora ou amanhã ou na sexta de manhã.
E daí você vai seguir de. É... Ó, a pergunta que eu tenho aqui é: você vai escolher Graciosa ou BR?
Então, vai ser, provavelmente vai ser pela Graciosa. Provavelmente. Porque já que eu tô aqui, eu vou aproveitar pra ir pelo caminho mais bonito e curtir o rolê, sabe?
Sim.
E é isso.
E daí você prevê que você vai chegar em Florianópolis ou terminar a viagem em quanto tempo?
Então, tem uma chuva prevista em Curitiba no domingo, que deve me encontrar no trajeto, né? Eu acho que Paranaguá, eu chego no mesmo dia que eu saí, eu chego em Paranaguá, tipo, de noite. Então, saindo quinta-feira,
Daqui?
5 da manhã, é. Saindo quinta-feira, 5 da manhã, eu chego em Paranaguá umas 8, 10 da noite. Daí de Paranaguá pra lá é um sopro, né? Daqui uns 4 dias. Contando que vai ter um dia de chuva. Então, saindo quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, terça-feira.
Final de agosto.
Terça-feira eu chegaria em Floripa.
Dia 30. Então, pessoal, dia 30 ali, ó, chance de encontrar o Daniel ali,
Ele
chegando em
traz.
Florianópolis.
Sim.
E eu queria só nesse, para a gente passar para uma outra etapa da conversa, até porque a gente tem mais um bloco daí e vai encerrar. Mas eu queria, antes de encerrar, perguntar assim: teve nessas andanças todas, nessas pedalanças todas, algum imprevisto que vale como dica, não só dessa viagem, mas de outras experiências que vocês tiverem? Sim. Quem tá escutando a gente e está pensando em viajar, o que que pode fazer para evitar algum imprevisto que vocês podem dizer? Ou quem já viajou e vê se lembra um pouco de algum imprevisto para compartilhar
Nossa.
também com a gente? Fica aqui a pergunta: tem algum imprevisto que vale como dica?
Tem vários, né? A gente faz muita viagem por situações meio extremas também, né? A gente tá, aqui a viagem está sendo até bem tranquila. Eu acho que o principal imprevisto que a gente teve nessa viagem agora foi que a gente arrumou a bagagem muito rápido, em cima da hora. E a gente deu sorte de estar viajando de dois, porque o guia não trouxe tranca nem bombinha de encher pneu, e eu não trouxe câmara extra e remendo de furo. E o guia trouxe o remendo e a câmara, né? E assim a gente foi meio que complementando um ao outro, assim, nas viagens. Eu acho que a principal dica que eu posso dar, pelo menos, se eu disse, é fazer um checklist das coisas que está levando de mais importante, assim, e não montar a bagagem na hora de sair, sabe? Montar um pouquinho antes com calma, não esquecer as coisas.
E o que eu acho que eu peguei assim, né, seria um imprevisto que foi mais pesado para mim, foi essa questão da frente fria, né? Aí o que eu tava até refletindo hoje, né, é que assim, pelo menos eu que não sou muito bom de frio, né, se for uma pessoa que for cicloviajar que também não curte tanto frio assim, é bom você se planejar para que, se você for viajar para um lugar frio, você pensar mais em se hospedar do que acampar desde o início, sabe? Tipo assim, você já ir planejando assim, ah, eu não vou acampar. Porque acampar exige é um pouco mais complicado, né? Você vai ficar mais ao tempo, né? Então já pensa que você vai ir para um lugar de hospedagem e fazer um rolê um pouco mais tranquilo, assim, né? Enquanto que se você estiver pensando em um rolê mais radical, talvez acampar e ficar mais em contato com a natureza, é bom você ir para um lugar mais quente, assim. Isso é muito específico para quem não gosta de frio, né? Quem gosta de frio,
Não, mas deve valer
vai.
para frio e chuva, né?
Ah, é
Então,
para frio e chuva também. Se for
que para
pegar muita
acampar tem
chuva.
que ficar secando,
Sim,
sei.
ou você vai muito bem equipado, tipo assim, leva lona, leva tudo, ou então você já pensa, tipo assim, ah, se for para um lugar que tem condição de chuva, já vai pensando em hospedagem, já vai com o orçamento pronto para hospedagem, né? Já vai para os lugares um pouco mais pensando nisso, né? Nesse sentido que você tem menos chance de, ah, vou ter que voltar no meio da viagem, né? Por causa disso.
Dentro
Olha,
dessa falta do
desculpa,
frio e da
pode.
chuva também tem a questão de que o bikepacking fica meio inviável, porque o equipamento de frio é muito grande e pesado. E bikepacking precisa de coisas menores. E aí meio que muda até o modal da viagem, né? Se você vai planejar fazer bikepacking em lugar frio, talvez fique um pouco mais complicado.
E daí, bikepacking, a gente pode entender que são viagens que a gente não leva tanto bagagem, né? Então, não precisa ter tantos alforges. E daí, são viagens mais curtas. É isso, né? E daí, as viagens mais de estrada e tal, elas devem, talvez, incluir por necessidade, malas maiores, né? Alforges do lado, frente, trás e tal. Deixa eu perguntar, então, antes da gente chamar. Pode falar, Dani.
Não, é justamente isso, assim. É porque, se a gente pensar numa viagem mais longa, por exemplo, essa que eu e Gui fizemos, a gente trouxe com a gente uma cozinha, né? A gente tinha fogão, louça, comida, etc. Que no bikepacking fica mais complicado de carregar muitas coisas desse tipo. É
Sim.
fazível, mas sozinho fica um pouco inviável.
Então, ó, o que eu queria terminar nesse bloco aqui perguntando, nessa história do frio e tal, para poder ajudar as pessoas a evitar o perrengue possível, mas perrengue faz parte, né? Aliás, já me corrigiram, tá? Não é nem perrengue. É você estar tá disposto, aberto e saber que essas, né, que esses imprevistos vão acontecer porque é humanamente impossível prever tudo. Literalmente, né? Se colocar na estrada é estar aberto, talvez, para o que acontecer. Então não é perrengue, tá? Mas assim, o que que é pior, hein? Aqui nessa viagem. Agora é tipo aqueles ping-pong, assim, só tem uma pergunta aqui, e aí eu pergunto para os dois. Nessa viagem, então, de Santos até agora, no caso do Gui até agora, né? E o Daniel vai continuar até Florianópolis, o que que foi pior até agora? O frio ou o trânsito?
Olha,
Ah, o
olha aqui,
frio.
vai cair.
para mim com certeza foi o frio, viu? Porque o trânsito, até que eu já sou um pouco mais acostumado, assim, eu andei bastante, eu ia de bicicleta para o trabalho, né? Então eu tinha muita experiência com pegar locais até engarrafados mesmo, onde passa muito trânsito intenso, né? De veículos, assim. Eu já viajei por estrada, assim, eu já peguei a 381 indo para Vitória, que não tinha acostamento, tinha muito caminhão. Então, até que eu sou mais ou menos acostumado com o trânsito, assim. Agora, o frio me pegou de jeito, assim. Eu fiquei meio, nossa. Tipo assim. Uma bad, assim.
E você, Daniel?
Frio também. A gente tem um ditado lá em BH que é assim: se você pedala por BH, pedala em qualquer lugar. E aí, é porque, assim, quem não conhece Belo Horizonte também tem detalhes: BH, além de ladeira, o trânsito é muito, muito caótico, muito difícil. Então, a gente que pedala lá, a gente tem essa brincadeira entre nós: assim, quem pedala em BH, pedala em qualquer lugar. E
Pá.
realmente aqui o maior desafio foi o frio, né? Imaginar que, por exemplo, de Santos até Iguape tem um acostamento que passa a cada, sei lá, 100 metros passava alguém de bicicleta, alguém caminhando, um acostamento da estrada.
Eu vi que vocês, na postagem ali, né? Vocês falaram que foi acho que uma estrada bem legal, assim, esse percurso, enfim. Então tá, olha só, muito interessante você trouxe agora, Daniel, a questão de BH, porque eu queria mesmo perguntar, antes eu falei para vocês, né, eu estava aqui estudando, lendo aqui, ó, a dissertação de doutorado do nosso amigo Guilherme Tampieri, que tava, já que já teve aqui no programa Pedaleira também, dentro da série Ciclistas na Política, foi super bom, inesquecível, e eu estava revisitando aqui uma tese que ele lançou em 2020. E aí fiquei curiosa para entender um pouco como é que é o cenário de Belo Horizonte. E aí é isso, a gente vai chamar agora então o intervalo e no próximo bloco que voa, que é tipo uma descida de bike, a gente tem que aproveitar o máximo possível porque voa. E aí a
Beleza.
gente vai voltar a falar um pouco de como é que é BH, se for possível, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.